De volta aqui na CBN, hoje conversando com a psicóloga Gessiele Tadeia, é doutoranda em educação. Estamos conversando sobre como cuidar, né, da criança de forma até preveni-la de enfrentar problemas como a depressão, ansiedade, pânico, porque a gente tem um excesso de atividades para as crianças. Isso de alguma forma afeta inclusive a saúde emocional das crianças. A Gessiele falava aqui, até o bloco anterior, sempre destacando muito o papel da mãe, mas e o pai?
Na realidade, é o papel do cuidador. Hoje a gente tem uma forma de composição familiar muito diversificada. Eu tenho pai e mãe morando juntos, pais divorciados, casais homoparentais. Então, quando eu falo mãe, na realidade, estou querendo dizer o cuidador, quem está mais tempo com a criança. Né? E aí entra o pai, né? Entra aquela pessoa com quem a criança fica um tempo maior, mas é quem está próximo. Tá?
Tá, tudo isso então tem que ser levado em consideração aí, todo
Sim.
mundo que está envolvido, né?
Uhum.
Agora, Gessiele, o que mais leva os pais a encherem tantas crianças de atividades?
A palavra futuro, né? Ah, porque eu quero que ele tenha um futuro brilhante, eu quero que ele seja alguém na vida. Essa é uma frase que eu ouço muito, né? Porque eu quero que ele seja um médico. Um dia eu estava numa escola, trabalhei bastante tempo em escola, e o pai, colocando a criança no maternal, ele falou assim, então, eu já quero garantir agora, porque ela vai cursar medicina, né? Então, já tem uma estrutura totalmente montada para a criança.
Já até planeja o que ela vai ser, né?
Então, já que é uma criança trilingue, já que é uma criança não só inteligente, mas com um corpo muito bem cuidado. Então a palavra futuro vem com um peso muito grande. O que os pais escorregam um pouquinho é na compreensão de que a gente tem que focar no presente, tá? Eu conheço inúmeras pessoas que têm um currículo enorme, certificados de N tipos, mas que não conseguem ter a parte profissional de uma forma tranquila, que deslanche profissionalmente. Porque o que que acontece, né? Eu acabo priorizando só um polo. Eu saio, eu esqueço de que toda profissão, independente de qual seja, eu lido com seres humanos, eu lido com cuidado humano, e que eu tenho que ter uma noção ampla da minha rotina de trabalho. Então, a minha mente não é só intelectual. Eu tenho a parte afetiva, eu tenho a parte psíquica, e tudo isso tem que estar caminhando na mesma instância. Então, quando os pais começam a selecionar muita atividade, o que que eu peço? Pare e preste atenção. É para você ou é para a criança? Tudo bem, você tem o direito de querer um futuro brilhante para ele, todo pai quer isso, mas vai com calma. Às vezes ela não vai querer ser médica, ela vai querer ser bióloga, ou ela vai querer ser psicóloga, ou ela vai ser muito feliz abrindo um negócio próprio, né? Uma mini loja e tocando a vida ali. O que importa é o que a criança, né, vai querer também. Tanto para o momento presente quanto para o futuro.
A gente falava de brincar e brincar é brincar, né? Não tem nada a ver com trabalho, né?
Não.
As brincadeiras aqui não podem se assemelhar a algum tipo de atividade.
Não. As representações na brincadeira muitas vezes copiam o trabalho que os pais fazem, tá? O que que equivale a trabalho? A quantidade de atividades extracurriculares. A criança, ela está fazendo uma atividade e ela pergunta, está acabando? Já vamos brincar? E muitas das estratégias usadas, né, pelos cursos extras que as crianças fazem é de deixar um pequeno tempinho para brincadeira. Só que é uma brincadeira monitorada, né? E não é saudável que a brincadeira seja sempre monitorada, com um objetivo específico. Brincar livre é muito importante também. Né?
Isso envolve computador, internet?
Envolve, né? Assim, você pode abrir o leque de brincadeiras trazendo a televisão, trazendo a internet, trazendo o computador, os joguinhos em si. Mas o que eu peço novamente é o olhar, né, dos cuidadores, né? Então, quanto tempo essa criança fica no joguinho de computador? É muito legal, eu jogo, porque eu participo do povo, no público infantil. Só que quanto tempo eu deixo o filho, né? A rotina dele pode contemplar isso, mas não ser só isso.
Gessiele, uma criança com muita atividade acaba apresentando que tipo de sintomas?
Olha, o físico começa a dar sinais antes do psíquico. Então, a criança começa a ter dores de cabeça que o pediatra já não sabe o que fazer, né? Uma dor na barriga que não passa e o pediatra faz inúmeros exames, pede, né, conselhos de outros profissionais e não se acha causa. Vômitos, né, sem ter uma condição biológica que justifique isso. Muitas crianças apresentam um quadro de insônia ou de pesadelo, né? Não sendo comportando ali a questão da faixa etária. Então, o biológico da criança vai começar a demonstrar que ela não está bem. Algumas crianças que eu atendo chegam com olheiras, né? Daí eu pergunto para a mãe o porquê da olheira. Às vezes é uma questão biológica, não passou bem, foi medicado, o corpo está mostrando isso. Mas quando não tem nenhuma questão que o pediatra investigou ali por trás, então isso é um fator preocupante também.
Então, a gente está falando de um estresse que acaba sendo representado muitas vezes com sintomas físicos.
Com sintomas físicos. Depois vem a questão psíquica, né? A demonstração psíquica. Quando a gente não acorda a tempo para a questão física, aí a criança começa a se recusar a querer ir para a escola, né? Começa a se recusar a comer. Então, de repente, ela comia bem, comia de tudo e para de se alimentar, né? Já é algo que chama atenção, porque até a alimentação é cronometrada, meia hora para almoçar, né? E a criança, às vezes, precisa de um tempo um pouco maior. Então, a esfera psíquica também vai começar a dar algumas demonstrações. O medo, né? Que na criança o aspecto fóbico começa a se apresentar também. Um medo sem causa. Tem criança que não consegue ficar sozinha em casa, tem que ter sempre alguém junto, de preferência o pai ou a mãe. Ou
às vezes começa a não dormir direito, né?
Não dormir direito, exato, né? Então, isso também vai começar a gritar e a família tem que estar atenta para isso.
É, só quando a gente fala essa questão de dormir, né? Uhum. Tem crianças que às vezes tem pesadelos, acorda gritando à noite, às vezes tem uma origem aí no próprio excesso de atividades.
Pode,
né?
Pode ter sim, mas não é determinante pleno, né? A fase do terror noturno, ela pode aparecer no desenvolvimento psíquico da criança, mas ela tem um prazo para ele terminar. Agora, quando a criança já vem com uma agenda, sim, já deu demonstrações físicas, não foi ouvida, né? Aí a demonstração psíquica vai vir também.
Bom, a gente está falando aí de problemas que podem aparecer, mas essa criança que faz menos atividades, ela não acaba estando em desvantagem?
Aí eu brinco, né? Em desvantagem em relação a quê? Né? Quando eu trabalho com crianças, o que eu vejo? Não existe uma diferença muito significativa entre a criança que tem, né, várias atividades extracurriculares e aquela que os pais optaram para ter uma atividade ou nenhuma, até a criança ter condições de escolher o que ela quer. Né? Então, quando eu falo em escalas de desenvolvimento, formas de aprendizagem, demonstração de destreza em relação à aprendizagem, é muito equiparado. Em algumas questões, eu acabo trabalhando com crianças que fazem acompanhamento em língua portuguesa, acompanhamento em matemática, né, em cursos específicos para isso, fazem inglês, e quando eu vou fazer avaliação psicoeducacional, tem dificuldades na área de língua portuguesa, né, um pouquinho acentuada, e que a família, a escola, às vezes não notou ainda.
Então, o correto é a criança ir somente para a escola?
Não, o correto é, tá? Que os pais prestem atenção no que vai ser mais saudável para essa criança, que elejam uma atividade, que deixem a criança, né, ficar um tempo com essa atividade, vejam se a criança tem prazer em realizar essa atividade, tá? E antes de propor uma outra, peça uma escolha. O tempo para brincadeira, ele é mais importante do que atividades extracurriculares. O tempo de não fazer nada. Eu gosto muito de autores que falam, nossa, né, no meu tempo ficar deitada na cama, olhando para cima, era uma forma de não fazer nada, né? E era tão bom porque colocava as ideias em ordem. Então, vamos deixar esse tempo para a criança também. Então, é escolher de acordo com a necessidade da criança, com o gosto da criança e propondo escolhas. Faz natação, quero fazer balé. Filho, então vamos fazer uma escolha. Natação e balé, usa a questão financeira. Papai não pode pagar no momento. Então, eu quero que você escolha. Ah, então vou fazer o balé. Começou a fazer o balé, não quero voltar para a natação. Não, vamos fazer pelo menos 3 meses de balé, para você entender o que é isso. Depois você pode escolher, né, de ficar ou não. Então é
dar porque
tempo.
A criança às vezes é muito instável, né?
Então, bastante.
Não dá para entrar na onda da molecadinha.
Isso, às vezes a coleguinha faz, ela quer fazer para estar perto da colega. Então a gente precisa começar a delimitar. Nós somos a referência para a criança, tá? Então somos nós adultos que vamos regrar o que é necessário, o que é possível, o que pode ou não.
Bom, para a gente concluir a nossa conversa, Gessiara, me parece que o equilíbrio aí é essencial, né? Quando a gente fala em manter a saúde das crianças, essa saúde emocional.
Isso. A chave do sucesso é a moderação. em tudo, né? É a moderação no comer, é a moderação na relação com o outro, é a moderação no processo de educação infantil. Então, o que eu peço? Observe a criança e não pense que a criança entende tudo o que você está falando, porque ela não entende, tá? Então, mergulhe no mundo dela por meio do brincar. Eu gosto de sempre sugerir alguns títulos de filmes para os pais assistirem, que é um da, né, de, típico de sessão da tarde, que é o Olha Quem Está Falando, Olha Quem Está Falando Agora, em que o John Travolta mostra um jeito divertido de criar filho, né? E não tem muito segredo. O segredo é você se interessar pelo mundo do outro. Isso é lidar na contramão do que o meio social vem nos proposto, né? Então, o que o meio social propõe? É o eu, você pode, você consegue, a sua felicidade. E quando a gente lida com criança, você sai dessa esfera do seu eu e vai se misturar com o outro, tá? Então, paciência, dosagem, às vezes você vai responder a mesma pergunta 10 vezes, tá? Mas a criança exige isso.
Tem que ter disposição para
isso. Tem que ter disposição. Tá? Isso e é maravilhoso, tá? Ao mesmo tempo que exige bastante da gente, mas é uma exigência com amor. E quando a exigência vem pelo amor, então não é sacrificante fazer.
Bom, pode se tornar simples se houver o interesse, a motivação e o interesse pelo outro, principalmente, né?
Claro que sim. Tá? Se eu sair da esfera um pouquinho do egoísmo e entrar um pouquinho no mundo da criança, é simples. E eu sempre pontuo para os pais, está com dificuldade? Volte para o óbvio, volte para o simples, que é onde a sua criança vai estar, né?
Gessiele, foi um prazer recebê-la.
Obrigada.
Gessiele Tadei, psicóloga, conversou com a gente, ela que é doutoranda em educação, nossa convidada no CBN Saúde.